trata a problemática que dá muito problema para os pacientes, que é a obesidade, a artrose de joelho e a perda de massa muscular, que vira uma bola de neve. Porque quanto mais pesado o paciente está, mais ele judia do joelho. Quanto mais o joelho está ruim, menos atividade física ele faz. Menos atividade física, perde massa muscular. Aí engorda, fica mais parado, engorda mais, o joelho judia mais e assim vai. Eu lembro que quando eu comecei a atuar na geriatria, né, depois que eu acabei a residência, a especialização, me assustava isso. Eu falava assim, gente, mas como é que ela ficou acamada? Como é que ela ficou cadeirante? Ah, doutora, ela foi andando cada vez menos até que chegou nesse ponto. E infelizmente a gente tem muitos pacientes com essa entidade, obesidade sarcopênica, que são totalmente restritos à cama ou à cadeira de rodas por conta disso.
E como vocês atuam num paciente como esse?
Então, esse paciente, a primeira coisa que é muito inerente, a gente precisa agir, é tentar mudar a questão da ingesta de carboidratos. Né? Então, muitas vezes, esses pacientes têm uma dieta muito errada, né? Até porque com o envelhecimento a gente perde um pouco o paladar para proteína e para salgados, comida mesmo, né? O paladar fica um pouco infantilizado com o envelhecimento. Então, é muito comum esses pacientes comerem muito pão, comerem muito macarrão, comerem muito doce, não comem comida mesmo. Então, um dos primeiros passos que a gente faz é esse. A gente tem que reorientar a alimentação desse paciente para ele comer mais comida mesmo e diminuir os carboidratos e os doces, né? Até porque isso que a gente comentou, a gente não quer que ele perca peso. Perca peso, na verdade, a gente até quer. A gente não quer que ele perca musculatura. A gente quer que ele perca gordura. Então, a gente, na verdade, não quer que ele coma menos, a gente quer que ele coma melhor, né? E dependendo da idade desse paciente, entram duas coisas que são tratamentos mais agressivos da obesidade, mas que funcionam. O primeiro são realmente as canetinhas emagrecedoras, né? Que hoje em dia a gente já tem uma segurança grande para idosos, né? Principalmente a semaglutida, que são as um pouquinho mais antigas, né? Ou a tirzepatida, que é o Monjaro. A gente ainda tem um pouco de receio em grandes idosos, porque como é muito, muito bom o efeito, acaba sendo meio bruto e o paciente perdendo muita massa muscular. E a outra coisa é a própria cirurgia bariátrica, né? Não é porque é idoso que não vai ter indicação. Então a gente sempre tem que pôr muito na balança, assim, o quão obeso esse paciente está, o que, que a gente vai fazer de tratamento para melhorar isso. Mas independente do tratamento, cuidar dessa saúde muscular por trás. Então mesmo tentando fazer esse paciente emagrecer e melhorando a dieta no sentido de diminuir caloria, você tem que muitas vezes aumentar a proteína, colocar um suplemento, reavaliar a atividade física, tem dor no joelho, mas então vamos fazer, sei lá, um pilates ou uma musculação com um personal que saiba mexer com o paciente com dor. Funcional é mais difícil, mas assim, tentar fazer uma atividade física que dê para fazer mesmo com a dor e com a obesidade.
Doutor, chega alguma idade da pessoa idosa que ela começa a sentir menos fome ou menos vontade de comer?
Aí é muito variável, assim, na maior parte dos idosos sim, tá? Então vocês podem reparar que quando a gente fala de pacientes acima dos 80 anos, é muito mais comum o paciente ser magro demais do que ser obeso, tá? Então tem um momento do envelhecimento realmente por conta tanto de metabolismo quanto pela, isso que eu comentei, das papilas gustativas, de gosto, né? Que realmente o paciente tem uma tendência de diminuir a ingesta alimentar, tá? Mas nos pacientes obesos isso normalmente não acontece. Ah, a gente não sabe se é uma questão psíquica, mas normalmente o paciente que já era obeso e ele envelhece com essa obesidade, dificilmente ela tem essa.
Por isso, então, talvez a indicação de uma caneta emagrecedora.
Isso, muitas vezes tem, tá? O que às vezes acontece é que assim, o paciente obeso está com o metabolismo tão alterado por conta do sedentarismo e até de uma inatividade física, que mesmo ele comendo muito pouco, ele não emagrece. Ontem mesmo eu peguei uma paciente no consultório assim. Ela está com um quadro de depressão comendo muito pouco e mesmo assim ela não emagrece. Mas é aquela coisa, o corpo está estagnado naquele estado, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu ia deixar de lado, mas é bem importante a gente falar para a população, é que quando a gente fala de obesidade no idoso, a gente considera valores maiores. Justamente por conta disso. A massa muscular ela é protetor para o idoso. O idoso um pouquinho mais pesado, ele tem um desfecho melhor do que o idoso muito magro. Então tem o tal do IMC, que é o índice de massa corporal, né? Que é o peso dividido pela altura vezes a altura. No adulto, a gente considera o normal entre 18 e 25. E hoje tem essas questões, circunferência abdominal, outras coisas para a gente avaliar também, mas grosseiramente é isso. No idoso, a gente considera o normal entre 22 e 27. Então, o idoso está um pouquinho gordinho, até bom. Uhum. O que não pode é ele estar obeso, realmente, né?
Doutor, tem algum outro desafio, por exemplo, para pessoas que são idosas e que são vegetarianas para que vocês consigam suprir a ausência da massa muscular, né? necessária, a ingesta de proteína.
Esse é outro desafio que a gente tem na outra ponta, né? Que são os pacientes que são vegetarianos ou veganos, né? Porque a gente sabe que o grosso da ingesta proteica na nossa alimentação são as carnes, os ovos, o leite e o derivado, né? Então, quando o paciente é vegetariano ou vegano, isso fica mais difícil, né? Tem castanhas, né? Tem legumes como o brócolis, o espinafre, que tem uma quantidade proteica maior. Só que o grande problema que muitas vezes o pessoal não leva em conta é que 100 gramas de carne é uma coisa, 100 gramas de espinafre é totalmente diferente, né? Então, para você comer 100 gramas de espinafre é uma bacia gigante, né? Então, muitas vezes é difícil, né? E aí o ideal é fazer um acompanhamento adequado, normalmente até com nutricionista. E a gente precisa realmente, pelo menos uma vez por ano, dar uma avaliada em algumas vitaminas. Tem muito paciente que precisa suplementar a vitamina B12, que normalmente é restrita só às proteínas de origem animal, principalmente na carne vermelha, tá? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e acompanhar nesses pacientes.
Eu ia perguntar, quais suplementos são eficazes, já comprovados para esse ganho de massa muscular?
Nessa questão do obeso, né? Como a gente não quer que ele ganhe peso, a gente acaba indo para os suplementos só proteicos mesmo, né? Então, whey protein e outros suplementos que trazem mais proteína. Inclusive, é muito comum as pessoas terem um familiar obeso que está ruim para comer e eles vão na farmácia e procuram aqueles suplementos que são para os idosos magros. E aí o idoso pode engordar mais, né? Porque eles são hipercalóricos, tem bastante caloria, tem bastante carboidrato, até gordura. Então, normalmente, quando a gente tem um paciente obeso que está se alimentando mal, a gente vai para suplementos muito mais com proteína do que com outras coisas. É quando a gente fala do obeso que está emagrecendo, ou obeso, desculpa, o idoso que está emagrecendo, realmente são suplementos mais globais e mais hipercalóricos, né? Porque a gente está querendo dar todos os nutrientes para esse paciente para ele parar de emagrecer. Agora, o obeso não, a gente quer diminuir a caloria, a gordura e o carboidrato.
Muito bem, conversamos com o Dr. Marcos Blini, o nosso médico geriatra, na coluna Saúde e Bem-Estar. Doutor, muito obrigado pela sua participação, até daqui 15 dias.
Tá ótimo, até mais, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia.
Agora, 7h35, 7h35. A partir de hoje, até setembro, o Agora 104 vai apresentar episódios marcantes do documentário especial da história da Rádio Nacional, que se confunde com a própria história do rádio e do Brasil no século passado e no início do século XXI. Todas as quartas-feiras, até meados de setembro, vamos nos deliciar com o acervo da rádio mais conhecida do país em 90 anos, que moldou e ajudou a construir a cultura popular brasileira. No Spotify da Rádio Nacional, você vai encontrar todos os episódios produzidos por estudiosos, pesquisadores e amantes da memória. Aqui, em nosso programa, selecionamos capítulos especiais para você curtir. Hoje, vamos falar sobre o papel da rádio no consumo e na identidade nos anos 1930.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Anos 1930. O Brasil estava mudando, e rápido. A crise de 1929 tinha sacudido a economia, especialmente o café, que era o grande motor do país. E a partir dali, começava uma virada. Menos dependência do campo, mais espaço para a indústria e mais movimento nas cidades.
Na política, essa transformação também era clara. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país deixava para trás a República Velha e entrava em uma nova fase com um governo mais centralizador que queria modernizar o Estado e fortalecer a economia nacional.
E no meio de tudo isso, ele, é claro, o rádio. Diferente dos jornais, que dependiam da leitura, o rádio falava direto com as pessoas, inclusive com quem não sabia ler nem escrever. Era o começo de uma revolução na comunicação.
O Brasil dos anos 30 era um país com uma taxa de analfabetismo que girava em torno de 70%. Somente os alfabetizados liam jornal. O rádio, ele vai ser ouvido por qualquer pessoa de qualquer classe social em qualquer lugar.
Olá, eu sou Raquel Júnior e essa pessoa que a gente ouviu agora é Lia Calabre, pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Casa de Rui Barbosa.
E eu sou Guilherme Strozzi. Se dentro do Brasil a gente passava por um momento de muitas transformações na década de 1930, no mundo não era diferente. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial.
Nessa época, um receptor de rádio tinha o tamanho de uma geladeira e custava o equivalente a R$8.000 em valores de hoje. O ano é 1932 e as emissoras de rádio são autorizadas a veicular propagandas.
Com as limitações da guerra, para o Brasil fazer comércio com outros países, começa a entrar em cena a indústria nacional. E o rádio teve papel fundamental nessa história.
É um momento em que os aparelhos de rádio ainda estão muito caros. Boa parte da indústria está voltada para a indústria de guerra, mas é interessante que, no que diz respeito ao rádio, a Philips, a Telefunken fazem publicidades dizendo assim: nesse momento os nossos esforços estão voltados para a guerra, mas assim que a paz chegar, todos esses esforços de pesquisa da indústria serão revertidos em benefícios para a população, em aparelhos domésticos modernos. A vida moderna permite à mulher não fazer tanto esforço, que era o principal alvo da publicidade. Então, o rádio é esse veículo que, inclusive, faz com que esse consumo se nacionalize.
Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um horror. Para então se manter o asseio corporal, é preciso se usar o sabonete patatal. É mesmo tal.
Na mensagem de 1º de maio de 1937, enviada ao Congresso Nacional, Getúlio Vargas deu pistas sobre a futura forma de governo e a função definida para o rádio no seu projeto político.
O governo da União procurará entender-se a propósito com os estados e municípios de modo que, mesmo nas pequenas aglomerações, sejam instalados radioreceptores providos de alto-falantes em condições de facilitar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem idade, momentos de educação política e social, informes úteis aos seus negócios e toda sorte de notícias sobre interesses diversos da nação.
E é justamente aí que entra o papel estratégico do rádio naquele período. Durante o Estado Novo, o veículo virou peça-chave de um projeto maior, o de comunicar e influenciar a população. Com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, o governo passou a usar o rádio de forma organizada, como uma ferramenta de difusão de ideias.
E junto com a estratégia política, o rádio foi levando para a população acesso a direitos e mudanças no comportamento das pessoas.
As falas do governo, que naquele momento estão na Hora do Brasil, que tem um papel fundamental naquele período, é a forma com que as pessoas, inclusive, começam a entender, a ouvir sobre a divisão dos poderes, sobre o que o governo faz, a própria informação sobre direitos, sobre a proibição do trabalho infantil, enfim, um conjunto de medidas sociais importantes, né? A questão da consolidação das leis trabalhistas, como chega também o consumo, como chegam os hábitos urbanos, como os cronistas reclamam que a linguagem do interior está mudando, porque o rádio lança modas e formas de falar e quebra um pouco do bucólico e da ingenuidade do jovem do interior. Então isso tudo chega pelo rádio.
Algumas rádios já faziam parte do cotidiano brasileiro nessa época. Em breve, a Rádio Nacional ia ser percebida pelo governo federal como uma grande potência que poderia se comunicar com toda a população daquele novo Brasil.
Este episódio usou áudios do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. A voz de Getúlio Vargas é interpretada por César Fatione.
Rádio Nacional, 90 anos em 90 histórias.
Léo, ouvintes, já que estamos com esse especial sobre a história da Rádio Nacional, uma curiosidade. Nesse dia 22 de julho de 1935, ou seja, há 91 anos, foi ao ar pela primeira vez a Voz do Brasil.
Olha aí, olha que legal. Zilda.
Eu gosto de ouvir a Voz do
Eu
Brasil.
Eu também adoro.
A Hora do Brasil
hora
agora,
do
né?
Brasil. A Hora do Brasil. Muito bem, que delícia. Adorei que todas essas quartas-feiras vamos exibir um material voltado à comemoração desses mais de 90 anos. Obrigado, Zilda, pela informação. Imagina. Agora, uma outra informação agora sobre o Bonito Cinesur, que recebe na próxima semana, dia 29 de julho, um dos principais nomes do documentário brasileiro. O cineasta João Moreira Salles estará em Mato Grosso do Sul para apresentar o filme Minha Terra Estrangeira e ministrar a aula magna O Problema do Documentário, voltada a estudantes, realizadores e amantes do cinema. Fundador da revista Piauí e diretor de documentário consagrado como Santiago, Nelson Freire, Notícias e uma Guerra Particular e no Intenso Agora, João Moreira Salles é um dos maiores e maiores referências do cinema documental no Brasil. A participação dele reforça o protagonismo de Bonito Cinesur como um dos principais festivais dedicados ao audiovisual sul-americano.
h 45 e agora a gente volta a chamar o nosso táxi 104 para saber como está o trânsito em Campo Grande. Conta onde você está, Quartim, como está o comportamento dos motoristas? Tem gentileza no trânsito?
Mais ou menos, viu, Zilda? Me encontro na Espip Calage com o Eduardo Elias Aram. Pela Espip Calage, o trânsito é lento desde a Ataúfo Alves até Azarã, quem se desloca sentido centro. Azarã que está com o trânsito bem carregado nesse momento, aqui da São Félix até a Três Barras, quem se desloca sentido rotatória do Hércules Maimônio. Esse trecho está bem complicado, atrasando a vida dos motoristas. Viu? No sentido contrário também, um ponto de lentidão severo da Caiova vá até Rodolfo José Pinho, para quem se desloca sentido Cemitério Santo Antônio. Aqui, um pouco mais abaixo da onde eu me encontro, a Rui Barbosa, praticamente da Paulo Tonini até Azarã, quem está vindo ali da área sul da capital, sentido bairro Monte Libro, também vai ter a vida atrasada. E para a gente finalizar, Zil, da Avenida Três Barras, da José Nogueira Vieira até Azarã, quem está vindo ali do Cristo Redentor, Jardim Itatiaia, os motoristas também vão pegar o fluxo de veículos bem pesado. A boa notícia é que nós não temos registros de acidentes com gravidades, pontos de lentidão severo nesse momento na capital. Trânsito tranquilo nesta manhã abençoada de quarta-feira, Zilda.
Tá certo, Quartinho. Muito obrigada. Que continue assim, tranquilo, sem acidentes. Um abraço. No próximo bloco, depois do intervalo, o Ricardo Paredes traz todas as informações sobre o mundo do futebol aqui para o Agora 104.
Hora de mais uma pausa musical, agora com um clássico dos anos 80. I Can Go For That. A música foi um dos maiores sucessos da dupla Der Ahal e John Oates. A gente volta em instantes, agora são 7h47, ou se permita.
Você bem informado. Agora 104.
Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir. Dorme bem a noite inteira.
Passe agora na Nery Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Agora 104, em sintonia com a notícia.
Agora 7h52, 7h52.
A Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande está com inscrições abertas para aulas de graça de ginástica rítmica destinadas a meninas a partir de 5 anos matriculadas na rede de ensino. As atividades são realizadas nos parques Ayrton Senna, no Aero Rancho, e Jacques da Luz, nas Moreninhas. Além de estimular o desenvolvimento motor, a disciplina e a inclusão, o projeto também já revelou atletas que representam Campo Grande em competições nacionais. As inscrições devem ser feitas diretamente nos polos, com os documentos da criança e do responsável.
O Apito voltou, junto com ele, Ricardo Paredes. Muito bom dia, seja bem-vindo, Ricardo Paredes.
Bom dia, Léo, bom dia, Zilda.
Bom dia.
Inclusive, nesse projeto de ginástica, eu já fiz várias reportagens lá nas Moreninhas, lá no Jacques da Luz, nessas atividades são legais para as crianças, principalmente.
Muito,
viu,
importante,
Zilda?
Né? Importante. Bela, né? Atleta.
Ajuda bastante no desenvolvimento e tudo mais, né? É importante. É um complemento nas aulas, nas escolas, né? O que é muito legal para as crianças aí.
A minha filha fez uma época, quando era menorzinha, ginástica rítmica, muito importante.
Que legal. Vamos falar sobre futebol então, Paredes?
Ó, a bola rolou, né?
Bola rolou. Bola rolou e o Santos, jogando fora de casa, goleou o Universidade Central e encaminhou a classificação na Copa Sul-Americana. É isso mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente. A Copa Sul-Americana, playoffs, né? Playoffs é aquela fase em que a equipe se classifica para as oitavas de final. Então, playoffs nas oitavas de final. E o Santos encaminhou a sua classificação para essa fase decisiva da Copa Sul-Americana. Ontem venceu a Universidade Central. Sabe por quanto, Zilda?
4-1.
Sem Neymar.
Goleada.
Sem Neymar e sem o Gabigol, né? O time praticamente reserva, né? Foi lá e venceu por 4-1 a Universidade Central
do Chile. Santistas felizes.
Exatamente. Santistas felizes. O jogo de volta acontece na próxima semana no Brasil. O Santos pode perder até por diferença de 2 gols. Por diferença de 3 gols, a decisão da vaga vai ser nos pênaltis. E o Santos, portanto, praticamente classificado para as oitavas da Copa Sul-Americana. No outro jogo de ontem, o Nacional do Uruguai, uma equipe tradicional do futebol, não só uruguaio, como também do futebol mundial, né? O Nacional do Uruguai perdeu para o Tigre pelo placar de 3-0 jogando em casa. Resultado ruim aí para o Nacional do Uruguai. E hoje a bola rola. Hoje tem as seguintes partidas pelo playoff da Sul-Americana. 18 horas, 6 da tarde, como o Fábio Madeira gosta. Independente de Medellín, Vasco da Gama. 8:30 da noite, Lanús e Cienciano. E o Sporting Cristal enfrenta o Bragantino. Portanto, hoje, Bragantino e Vasco estão aí nos playoffs da Copa Sul-Americana. Boa sorte para eles, tomara que dê tudo certo, né?
Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, né? Mas...
mas... Tá bem aí na Sul-Americana.
São campeonatos diferentes.
O Vasco joga
são
fora de casa.
São 11 pontos acima do Chapecoense?
Exatamente. Deixa eu ver a classificação do Vasco da Gama aqui para te ajudar, né? O Vasco tem 20 pontos, quanto o Chapecoense tem 9, exatamente. Mas mesmo assim o Vasco está no rebaixamento, juntamente com o Mirassol, o Remo e a Chapecoense aí, né? É, portanto, o Vasco, mesmo mal no brasileiro, tem a chance de, na Sul-Americana, seguir adiante, chegar às oitavas de final da competição. Vamos torcer hoje pro Vascão, né? Tinha o Renato Gaúcho como técnico e ele poupava seus atletas nas primeiras partidas da Sul-Americana. E agora está com um novo treinador, um português. Ele está colocando o time para jogar. Hoje vai ser o time principal do Vasco nesse confronto contra o Independiente Medellín.
Concordo com o português. Tem que jogar.
Tem que jogar, tem que botar para cima, garantir a classificação e seguir adiante, né?
Um jogo ontem entre Atlético Mineiro e Bahia.
Brasileirão, 19ª rodada, Atlético Mineiro 1, Bahia também 1. O Atlético Mineiro fez 1-0 no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, e o Bahia conseguiu empate na etapa final da competição, da partida, quer dizer. O Atlético Mineiro ocupa agora a 10ª posição, com 25 pontos ganhos, enquanto que o Bahia está em 6º, uma campanha um pouquinho melhor que o Atlético. O Bahia soma 30 pontos na competição.
Jogo bastante pegado, né? Eu observei um pouco ontem.
Eu assisti um pedacinho também.
Né? Bastante briga.
E hoje, o que temos?
Hoje temos 4 jogos. Às 18h30 da tarde, o Coritiba enfrenta o Palmeiras. Às 20h30 da noite, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. São os jogos de hoje aí do Brasileirão. Amanhã tem aí o jogo entre Corinthians e Remo, também valendo pela 19ª rodada, e valendo pela 4ª rodada, um jogo atrasado, 18h30 da tarde, o Botafogo enfrenta a equipe do Vitória.
E como ficou a classificação?
Olha, o Palmeiras é líder, 41 pontos, em segundo Flamengo com 34, em terceiro Fluminense 32, em quarto Bragantino e Atlético Paranaense, somando 30 pontos aí na competição. No rebaixamento, Vasco com 20, Mirassol com 19, Remo com 18 e a Chapecoense com 9 pontos ganhos até aqui na competição.
Só 9 pontos.
Exatamente. A CBF anunciou um impedimento semiautomático? Ela começa a valer no próximo sábado no Brasileirão, é isso?
Já a partir da 20ª rodada, viu, Paraná? A CBF anunciou ontem que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado na 20ª rodada do Brasileirão, que será disputada no final de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas com treinamento em jogos de base e também na Série A. A tecnologia está disponível em todos os estádios dos clubes da Série A. Além deles, o Palmeiras contratou o serviço para a Arena Barueri, onde manda suas partidas quando o Allianz Parque é usado para shows. Serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular que vão necessitar de energia e conexão à internet. A Genius é a fornecedora da tecnologia e opera também na Premier League, no Campeonato Mexicano e na Bélgica. Ao todo, há 65 estádios ao redor do mundo com a instalação do semiautomático. A CBF explicou alguns cenários de falha da tecnologia e seus procedimentos. Caso a tecnologia, chamada de SAOT, pela sigla em inglês, não funcione, existe comunicação para treinadores, capitães e para o público na partida. Dessa maneira, a equipe de arbitragem usa a linha manual do VAR. Em outras palavras, é usada a tecnologia antiga, aquela em vigor até a 19ª rodada do Brasileirão. Portanto, qualquer jogada irregular tem o VAR normal e tem também o impedimento semiautomático para anular aí.
Vai ajudar.
Caso aconteça, né?
Muito obrigado, Ricardo Paredes. 11h45 tem Giro do Esporte com Eva Regina, contigo e com toda a equipe da TV e da Rádio Educativa também. Um abraço, até amanhã.
Bom dia.
Fábio Madeira vai estar na parada também.
Olha,
abraço para vocês. Tchau, tchau.
O Agora 104 fica por aqui pontualmente 8 horas da manhã. Eu sou Leonardo Paraná, agradeço a sua audiência e nessa edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de grandes profissionais. Tereza Ilcar, Magda Tebcharani e Nelly Terra.
O Agora 104 é uma produção da Fundação Jornalista Luiz Chagas, que tem como diretor-presidente o jornalista Orlando Loureiro.
O portal da Educativa e os perfis da emissora nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis, em cumprimento à legislação eleitoral.
Obrigado pela sua companhia, tenham um ótimo fim de semana, ou melhor, uma ótima quarta-feira, não fim de semana ainda. A gente se despede ao som de Que País é Esse, na versão do Paralamas do Sucesso. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aqui na Educativa MS 104.7. Tchau.
pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Você ouviu Agora 104.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104.
São 8:06, querido navegante 104, bem-vindo. A partir de agora, aqui pela Educativa, começa a nossa sessão de boa música até 11 da manhã, sempre em 104.7 no dial. Sintonize aí, muito prazer, sou o Milani, feliz em estar de volta aqui na Educativa, quarta-feira especial, em meio de semana, 22 de julho, o ano é 2026. Nesse momento aqui no Parque dos Poderes, os termômetros marcam 24 graus. Não esqueça da sua hidratação, tempo seco. Beba água, muita água. Atenção, os nossos canais nas redes sociais, devido ao período eleitoral, estão suspensos para sua participação, mas o nosso WhatsApp, 9333-1047. Segue normalmente, aguardando o seu contato, seu pedido musical, enfim. Vamos bater aquele papo. Fique à vontade. Participe agora. É isso. Turbinas em potência máxima. Aperte aí o cinto, aumente o volume e boa viagem com Van Halen com Jump. Isso é um clássico da década de 80. Vamos lá, que canção, hein?
Sua trilha sonora de todos os dias. Educativa 104.
Yeah.
Educativa 104.7.
I'll be
Educativa 104.7.
It's not the end of the world.
Com você, com você. Educativa 104.7.
Break up. sorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Educativa 104.7.